Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a síndrome alcoólica fetal. Nós vamos conversar sobre um tema que parece raro, mas não é tanto assim não. Para você ter uma ideia, o Instituto de Pesquisa em Políticas de Saúde Mental, localizado em Toronto, no Canadá, aponta que 1,8 em cada 1.000 pessoas no mundo sofrem do efeito dessa síndrome. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos aqui a doutora Conceição Aparecida de Matos Segre, que é assessora de campanhas da Sociedade Brasileira de Pediatria e coordenadora da campanha que a Sociedade Brasileira de Pediatria desenvolve sobre a síndrome alcoólica fetal, passando informações às pessoas que não conhecem esse problema. Doutora Conceição, tudo bem?
Tudo bem, obrigada.
Doutora Conceição, o que é a síndrome alcoólica fetal?
A síndrome alcoólica fetal é uma doença que é ocasionada pela ação do álcool no feto, ainda durante a gestação. E ela é caracterizada pelo fato do álcool ser muito tóxico para o sistema nervoso central, para outros órgãos do fetinho que está em desenvolvimento. Então, ele produz várias malformações, inclusive a pior delas, que é a toxicidade para o sistema nervoso central, com repercussões para toda a vida da criança atingida.
Quer dizer, doutora Conceição, que são problemas físicos e problemas também comportamentais, psicológicos,
sem
é isso?
Sem dúvida, exatamente.
E, doutora Conceição, a probabilidade desse bebê ser atingido por esse problema, né, pelo consumo de álcool da mãe durante a gravidez, existe uma dose que seja segura ou a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que simplesmente não se beba?
Não existe, até hoje, nenhuma dose conhecida que seja segura para o feto. Portanto, a orientação é tolerância zero para álcool em gravidez.
Certo. Quer dizer, doutora Conceição, inclusive antes, por exemplo, a pessoa que está pensando em ter um filho, já nesse início seria bom que ela parasse, né? Porque na verdade as pessoas acabam descobrindo que estão grávidas já com 1 mês ou 2, né?
Exato. Com 4, 5 semanas de gravidez é que descobrem que estão grávidas. Então, a orientação nossa é para quem deseja engravidar, a partir desse momento já não tome mais nenhuma bebida alcoólica.
Certo. E, doutora Conceição, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma ilusão de que até um certo momento da gestação a criança está em formação, depois o feto só cresce. Então, quer dizer, pode imaginar que dependendo do período gestacional eu posso fugir dessa proibição. Não é bem assim, né?
Não, isso não é verdade. O álcool atinge o feto durante toda a gestação. Claro que nos primeiros 3 meses... o agravo é maior, mas durante toda a gestação esses efeitos ocorrem.
E, doutora Conceição, no caso, por exemplo, específico da mulher, o metabolismo do álcool é bem diferente do homem, né? Como é que isso influencia no caso da gravidez?
Realmente o metabolismo da mulher em respeito ao álcool é muito mais lento do que acontece no homem. Por exemplo, toma a mesma dose de ingestão de uma bebida alcoólica, os efeitos são muito mais importantes na mulher do que no homem. Isso porque o metabolismo da mulher é diferente do homem, o que torna a exposição fetal ao álcool muito mais prolongada, porque esse álcool ingerido pela mãe, ele se acumula no líquido amniótico. Então ali fica o verdadeiro reservatório de álcool que o fetinho fica ingerindo durante toda a gestação, né?
Quer dizer, doutora Conceição, que às vezes a pessoa tem a ilusão de que a barreira placentária vai evitar que o álcool chegue lá, isso não acontece.
Não, o álcool passa facilmente pela barreira placentária, não tem nenhum impedimento. Praticamente uma hora depois que a mãe ingeriu uma bebida alcoólica, os níveis de álcool no sangue do feto já são similares aos do sangue da mãe.
Nossa, impressionante.
É.
Quer dizer, e não depende, por exemplo, alguém pode dizer que no caso de bebida fermentada, não, o efeito é menor, o perigo é a destilada, inclusive porque às vezes ouvem falar sobre vinho para o coração, faria bem. Então, independente do tipo, destilado ou não, o efeito do álcool acaba sendo deletério do mesmo jeito, né?
E não depende absolutamente do tipo de bebida. Qualquer bebida alcoólica atinge o feto.
Certo. E esse problema, doutora Conceição, não é, por exemplo, às vezes a pessoa pode ter a ilusão de que a criança nasce com problema, no caso do consumo de álcool, se a mãe tem, por exemplo, alcoolismo. Não tem nada a ver com isso, né?
Não. Basta ela ingerir, não precisa ser alcoolista. Basta ingerir álcool até em comer alguma até na comemoração de que está grávida. Ou em qualquer festinha, qualquer coisa, já pode atingir.
Quer dizer, a comemoração já traz o perigo, né?
Já, sem dúvida.
E eu estava vendo, doutora Conceição, que um dos riscos, inclusive físicos, seria a microcefalia, que tem preocupado tanta gente com relação à Zika. E a Zika é uma coisa que a gente tem como prevenir, mas não 100%. E no caso da criança, com relação ao consumo de álcool, a prevenção é de 100%, né?
É, a prevenção, você pode evitar essa doença 100%, 100%, evitando ingestão de bebida alcoólica para mulher que deseja engravidar ou para aquela que já está grávida. E a microcefalia faz parte do quadro.
E, doutora Conceição, uma das marcas também assim, mais visíveis seriam alterações na face da criança, é isso?
É, isso mesmo. A criança nasce, assim, uma espécie de, comparando de longe até, mas enfim, com o mongolismo, né? A criança com síndrome de Down, ela já nasce com faces que a gente reconhece ao nascimento. A mesma coisa acontece com uma criança atingida pelo álcool, que na forma completa, né, em que a gente, quando nasce, já reconhece no bebezinho recém-nascido, por uma série de características sociais, que são malformações, na verdade.
E, doutora Conceição, essa criança nasce também com baixo peso?
Nasce, tem baixo peso, e tem várias outras, podem ter anomalias cardíacas, que podem aparecer também ao nascimento, ou só reconhecidas mais tarde, problemas renais, problemas músculo-esqueléticos, enfim, vários problemas.
E eu estava vendo entre a relação dos riscos que a Sociedade Brasileira de Pediatria alerta no caso da campanha, assim, tem problemas de aprendizagem, memória, fala, audição.
Exato.
Quer dizer, são problemas que vão sendo descobertos ao longo do desenvolvimento da criança também, né?
Exato. Nem sempre a criança nasce com essas malformações faciais. E para ter uma ideia, para cada criança com a síndrome alcoólica completa, que é a mais grave, há pelo menos 10 crianças afetadas parcialmente.
Nossa.
Então, cujas alterações vão aparecer na idade escolar. As crianças não têm um aprendizado fácil, elas têm problemas de comportamento, podem ter aquele transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, enfim, tem um QI baixo e dificuldades muito grandes na escolaridade, principalmente para matemática. E nos adolescentes, eles têm, com frequência, aparecem problemas com a lei, drogadição e outros transtornos psiquiátricos.
E o pior, né, doutora Conceição, é que essa criança ou esse adolescente vai ficar estigmatizado como, ah, esse menino não tem jeito. E, na verdade, o problema teve lá atrás, na origem dele, né?
É verdade. Ele está doente, né?
E essas...
Os estudos comportamentais são decorrentes da doença.
E não tem como reverter esse quadro depois dele ocorrer, né?
Não tem cura. A síndrome alcoólica fetal não tem cura. Os efeitos do álcool, uma vez que a criança é atingida, é para o resto da vida. Pode melhorar com algumas ações, algum tratamento de suporte que deve ser realizado o mais precocemente possível, mas cura não tem.
E, doutora Conceição, no caso, por exemplo, essa criança se torna um adulto que é portador dessa síndrome, e se ele tiver um filho, esses problemas que ele teve ao longo da gestação podem ser transmitidos ao filho dele?
Não, até hoje não se reconhece essa transmissão. Depende só da mulher ingerir o álcool durante a gestação. Então, se o pai foi um alcoolista, foi, mas parou, ou não parou até, se o pai é um portador da síndrome alcoólica fetal, não interfere absolutamente.
E, doutora Conceição, eu fiquei impressionado, foi com uma informação da campanha, de que 82% das crianças que têm esse problema não consegue viver de forma independente, é isso mesmo?
É verdade. Eles sempre precisam de ajuda psicológica, ajuda de profissional. Enfim, o tratamento apenas, digamos, de suporte para essa síndrome é muito caro, porque ele envolve muitos profissionais de saúde para a vida inteira. E não só para a criança, mas para a família também. que necessita de suporte a vida inteira. Até para as escolas é necessário treinar os professores, fazer com que os professores conheçam a doença para poderem atender melhor essa criança.
Quer dizer, e pouca gente entende de onde vem o problema, né?
Pois é.
Quer dizer, a criança fica estigmatizada por uma coisa que ela, de certa forma, não tem responsabilidade. Não é uma questão de personalidade.
Não. É uma questão de personalidade. É doença mesmo.
E eu fiquei impressionado com outros dados, só para confirmar as informações que a senhora tinha falado sobre a dificuldade dessas crianças com relação à lei e a comportamento. Eu estava vendo aqui, 55% acabam confinados em instituições para doentes mentais, prisões ou clínicas de reabilitação.
É verdade.
É muita gente.
É muita gente, realmente é muita gente. Você pode imaginar que agora um trabalho recente foi publicado agora em 2017. Ele calcula, os autores calculam que haja, por ano, no mundo, 119 mil crianças afetadas no mundo. Aqui no Brasil a gente não tem dados de nada, a gente não sabe de nada. Existem apenas dados pontuais por trabalhos feitos em, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em Minas Gerais, mas em instituições, em maternidades, mas nada em termos de dados oficiais de Ministério da Saúde, por exemplo.
E, doutora Conceição, isso não é um alerta que a gente encontre no final de um anúncio de bebida, né? Não use...
Ah, nunca.
Né? Não use bebida enquanto estiver grávida.
Não, é exatamente uma das nossas propostas da Sociedade Brasileira, que da Sociedade Paulista de Pediatria, é que a gente consiga, junto às autoridades, que se faça uma lei mesmo, que faça com que as empresas de bebida coloquem nos seus rótulos. Isso já existe até nos Estados Unidos e em vários países, Portugal também. Beber faz mal à saúde do seu filho. Como tem nos cigarros, né? Fumar faz mal.
Claro. Mas...
Então a nossa meta é isso, chegar às autoridades de saúde e fazer com que ocorra. Aqui em São Paulo, aliás, já houve um pequeno passo dado nesse sentido. Que a prefeitura fez uma lei o ano passado, promulgada o ano passado, em que se compromete a providenciar os esclarecimentos da população sobre a síndrome alcoólica fetal.
Porque a primeira...
Mas isso ainda não está muito claro, não está muito em pauta aí.
Porque a primeira coisa, eu imagino, é a informação, né? Saber que existe esse problema, né?
Exatamente. Informação não só para a população leiga, mas também para as equipes de saúde, né?
Quer dizer, doutora Conceição, se a gente pudesse resumir, não beber durante a gravidez seria o primeiro ato de amor com relação a esse filho que vai nascer, né?
Exatamente.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Conceição Aparecida de Matos Segres, que é assessora de campanhas da Sociedade Brasileira de Pediatria e coordenadora da campanha sobre síndrome alcoólica fetal. Alguma última mensagem, doutora Conceição?
É sempre a mesma. Se estiver grávida, não beba. Se quiser engravidar, não beba.
Tá ótimo. Muito obrigado, doutora Conceição.
Por nada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.